Que bom tê-las aqui. A Luana, como eu disse, é a produtora cultural dessa iniciativa. Vivi, Luana, vou permitir que vocês falem bastante. Eu recebi aqui uma amostrinha, né? Mas é um mix de combinações em várias possibilidades de arte, né? A literatura, o audiovisual, o teatro, a ilustração. É uma combinação de formas de expressão artística e pedagógica que culminam nessa questão do livro Para Que Te Quero. Contem pra gente, por gentileza, como é que funciona, como é que nasceu a ideia e como que ela vai funcionar.
Certo.
Luana, eu acho que
Bom.
você começa porque você tem o
Isso.
todo aí.
Isso. Vou começar falando um pouquinho do projeto, né? Tudo começou com o teatro chamado A Magia do Livro, né? Que conta a história de dois feiticeiros que, enfim, por um acidente atingem um livro importante, que é o livro Primum, e os pedaços desse livro se espalham por vários cantos do mundo. Dentre esses, o Brasil, né, que é o primeiro local onde eles passam. E aí, do teatro, a gente viu a possibilidade de avançar, né, em mais uma área da cultura, que é a literatura. E aí nós convidamos a Vivi para escrever uma história. E aí depois eu vou deixar ela aprofundar mais sobre isso, mas dessa história acabaram surgindo outras histórias e virou uma série literária, que é a série Primum, o primeiro livro do mundo. E aí a gente pensou assim, como que nós conseguiríamos fazer um material de qualidade e que pudesse chegar nas mãos de mais pessoas, que a gente pudesse democratizar mais esse acesso e oferecer realmente os produtos com a qualidade que eles têm, de forma que a população de Caxias pudesse receber. E aí, então, a gente pensou em fazer esse projeto cultural, né, que é o projeto Livro Que Te Quero ao Vivo, que tem justamente o propósito de incentivar a leitura e a diversidade cultural na escola e em casa, né? E aí, com isso, a gente conseguiu, pelo projeto, então, financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, né, a Lei Rouanet, a gente foi buscar patrocínios. Nós temos hoje cerca de 10 empresas que nos apoiam nesse projeto, né, e que merecem o nosso agradecimento também, né, a Marco Polo, a Espumatec, a IVA, a Nutrilha, a Docile, a Imobras, a Perfil Conque, a Pisani, a Uniterra e a Valeo. Então, essas empresas contribuíram com o projeto e assim a gente pôde distribuir livros, a série literária, para todas as escolas. E aí algumas escolas escolheram trabalhar com esses livros. Depois a gente vai e faz ação literária nas escolas, então a Vivi vai para um bate-papo, os personagens aparecem de surpresa. E nessa edição do projeto, a gente também exibe o filme Primum, O Grande Livro Mágico, que é um filme que foi produzido pela Foco 3 Produções, que é uma produtora audiovisual aqui de Caxias, dirigido pelo Nando Leme, que também é daqui de Caxias, e que conta com uma equipe toda daqui, para a gente poder mostrar também que a gente tem condições de fazer produções grandes, de qualidade, com efeitos, né, e levar para essas escolas. Então, as escolas recebem todo esse projeto literário, além dos livros, né, essas ações todas na sua escola, e aí tem a oportunidade depois de assistir ao espetáculo teatral, que é o que vai acontecer agora esse final de semana, né? A gente vai ter no sábado o espetáculo teatral A Magia do Livro, que é aberto para a comunidade, ainda tem alguns ingressos disponíveis que podem ser retirados ali na Casa da Cultura, né? E no domingo a gente vai ter, então, a premiere do filme, que tem muita gente curiosa, né? Já que a gente só tem circulado com ele pelas escolas, a gente vai ter a premiere do filme também, no Ordovás, né? Com uma série de atrações. Então, os ingressos, hoje a gente conseguiu liberar alguns ainda, né? Eles são, reservados pelo Simpla. Então, nas nossas redes, a gente sempre compartilha o link para reservar esses ingressos para o filme, né? E junto do filme a gente vai ter uma série de oficinas acontecendo, né? Então a pessoa pode chegar cedo ali, assistir ao filme e depois ou antes, enquanto espera a sua sessão do filme ou quando termina a sua sessão, vai ter oficina de ilustração com o Charles Segat, que é o ilustrador dos livros. Tem oficina de confecção de varinha mágica, tem oficina de acessórios mágicos para fazer pulseirinhas coloridas. Vai ter contação de história, vai ter cabine de fotos, vai ter fotos com a profissional também, para quem quiser. Tem sessão de autógrafo com a Vivi, oficina de mágica, enfim, oficina de origami, sempre relacionada aos temas dos livros, né? E com isso a gente atinge várias áreas da cultura e oferece de forma gratuita para a comunidade uma série de produtos culturais de qualidade.
Que interessante, Luana. Realmente eu recebi o material e eu fiquei muito assim impressionada pela qualidade. Eu recebi os livros, né? Essa ideia toda, mas assim, Vivi, vamos falar um pouquinho sobre os livros. Ele é um capítulo à parte, né? Para quem gosta de
Sim.
literatura, gente, ele não é só um livro com histórias legais, porque a história é muito legal, Vivi. Mas ele é um livro, é uma preciosidade, né? E ele tem essa pegada de ser o primeiro livro do mundo. Então tem uma responsabilidade embutida no projeto, artístico e gráfico. Né? As ilustrações do Charles são
Sim.
sensacionais. Fala um pouquinho dos livros, são 8 livros, né?
São 8 livros. A série é composta de 8 livros, que para nós também foi uma surpresa quando o grupo de teatro me procurou para escrever o livro da peça. Eu propus para eles, como a peça estava toda posta, né? Eu não tinha muito que contribuir, do meu lado criativo. Então, eu propus para eles que, ao invés de eu escrever o livro da peça, eu desse continuidade à história. Então, eu levei os personagens da peça teatral, que são três, que é o feiticeiro Magnus, a Carmina, e o Léger, que é o narrador. Eu levei eles para outro lugar que não o mesmo da peça teatral. E nesse livro, que eu achei que era o único que eu ia escrever, eu coloquei um mapa mundi, identificando os locais por onde eles já tinham passado, porque os feiticeiros, eles fizeram uma borrada, né? Eles destruíram o livro da sabedoria, que é o Primum, e as partes caíram aqui no planeta Terra. Então, eles foram enviados pela deusa da sabedoria, que é a Minerva. Daí eu puxo um pouco de mitologia romana também, né, para a história, o que não aparece na peça teatral, eu trouxe para a literatura. E eles têm que buscar resgatar essas partes do livro por todos esses lugares. Então, quando nós fomos contar primeiramente na primeira escola a história, as crianças viram aquele mapa e começaram a me perguntar: tá, mas e como é que foi a aventura nesses outros lugares? E daí a gente vislumbrou a possibilidade de então dar continuidade, né, e elaborar uma série literária, que é o que a gente tem agora, né? E aí sim eu pude colocar o meu lado criativo, e uma das coisas que eu gosto muito é viajar, embora não possa viajar materialmente, eu viajo na imaginação, em pesquisa, em leitura, né, em filmes. Então eu fui buscar referências desses lugares por onde eles passaram para poder incluir no texto literário os aspectos culturais desses lugares, né, desses outros lugares. Então eles passam, tem o livro As Aventuras no Brasil, depois eles seguem para em terra de samurais, né, que então eles vão ao Japão, e daí eu coloco os elementos da cultura japonesa assim que me chamam a atenção, né, porque um livro sempre é traz um aspecto do escritor, né, do autor do livro. Então, ali eu trago as minhas curiosidades sobre esses lugares também. Depois eles vão, o terceiro livro da série é Na Trilha de Noel, que então se passa no Polo Norte, e daí eu fico muito curiosa com os fenômenos naturais, né, como a aurora boreal, o sol da meia-noite. Isso tudo eu coloco nos livros porque também é uma curiosidade minha. E depois dali eles vão para a máscara colorida, que então se passa na Angola, né? Trago ali alguns elementos também da África. Depois eles vão para a Austrália, então o nome do livro é E o Misterioso Bumerangue, então que é um bumerangue que é lançado e ninguém sabe quem lançou, e ele vai dando dicas de onde os feiticeiros devem ir para encontrar a parte do livro. Né? O terceiro, melhor, o outro livro, que seria o sexto, é As Aventuras na Cidade Luz. Então eu trago a Europa ali, Paris, né? Que também trago elementos culturais ali, dos parques de lavanda, da Torre Eiffel, do Monet, das galerias de arte, né? Então vou trazendo os elementos ali, sempre envolvidos na aventura. E o sétimo livro, que foi o primeiro que eu escrevi, né? Mas na série ele se tornou o sétimo, que é o Resgate no Deserto, né? Porque eu acho muito curioso o ser humano viver num espaço tão inóspito quanto o deserto, né? Daí também trago elementos ali dos povos nômades que vivem no deserto. E o último livro, que para mim foi o mais desafiador, que é A Magia no Mundo Etéreo, porque daí sim é só a minha imaginação, né? Foi só a minha imaginação quando os feiticeiros retornam então para o reino de Castro, que é onde tudo acontece, e ali eles têm o desfecho de toda a história. Os
Muito
livros,
legal.
eles são aventuras independentes entre si, né? Embora ele tenha um fio condutor, que é a passagem dos feiticeiros por todos esses lugares, mas eles começam e terminam a aventura naquele determinado lugar do planeta Terra. E assim a gente foi vendo a receptividade, né, das crianças em todos os lugares por onde a gente levou as histórias. E daí fomos vendo a possibilidade de várias outras linguagens artísticas poderem estar inseridas, né, nesta ação cultural que a gente está propondo agora para os dias 24 e 25 aqui em Caxias.
Muito legal, gente. Veja bem, né? Vou repetir. É filme, né? É um média-metragem, filme. Tem a questão aí do teatro e tem essa questão agora dos livros também, né? Que acabou indo para além. Luana, voltando para ti, deixa eu te perguntar como é que vai funcionar, porque eu sei que tem oficinas, né? Que vão acontecer junto também agora nesse final de semana no teatro. O acesso é gratuito, mas pelo que eu entendi, os ingressos já estão praticamente esgotados, embora fossem gratuitos. As escolas, as pessoas já foram buscando, né? E tem várias sessões também do filme, da exibição do filme no Ordovás no final de semana, mas também já com sessões esgotadas, é isso?
Isso, na verdade, assim, a gente vai ter o momento do teatro, que é no sábado às 16 horas, né? O espetáculo Magia do Livro. Para o sábado ainda tem ingressos disponíveis, né? O teatro, ele vai ser lá na Casa da Cultura, no Teatro Pedro Parente, ali em frente à Praça Dante, né? O teatro vai acontecer no sábado. No domingo, a gente vai ter esse evento, né? Que a gente está dizendo que é um evento de Castro. A gente vai transformar o Ordovás no reino de Castro, né? E vai fazer o lançamento do filme. E aí, para o lançamento do filme, que também eram ingressos gratuitos, nós tínhamos inicialmente pensado numa única sessão às 17 horas. E aí, pela procura e interesse das pessoas, antes mesmo da gente lançar o filme, a gente já viu que ia precisar fazer mais uma sessão. Abrimos uma sessão, então, às 15 horas e uma sessão às 17 horas. Essas sessões esgotaram assim rapidamente os ingressos que nós tínhamos disponíveis, né? E aí nós abrimos mais uma sessão extra à 1h15. Também pensando, bah, no domingo, né? 1h15 é cedo para a gente fazer esse filme, né? Geralmente não é o que o pessoal está acostumado. Mas também esgotou rapidinho os ingressos. Agora a gente conseguiu, né? Com algumas existências que tiveram, enfim, tem alguns poucos ingressos, eu acho que não chegam a 20 ingressos, estão liberados no Simpla, né? Então, se o pessoal acessar ali as nossas redes sociais, o quanto antes conseguir reservar, vão conseguir assistir ao filme ainda,
Muito
né? Nas
legal,
sessões que
legal
nós
isso.
temos disponíveis.
Certo.
Em
Gente.
paralelo ao filme, que vai ser ali no Ordovás, no cinema do Ordovás, a gente também vai estar fazendo várias oficinas. Para essas oficinas, não precisa se inscrever, são gratuitas também, e é só chegar ali. As oficinas vão acontecer das 2 da tarde às 5 da tarde, e aí, conforme o pessoal vai chegando, vai receber um passaporte, né? Porque vai viajar ali pelo Reino de Castro, então precisa ter um passaporte, né? As crianças que chegarem ali. E ali vai ter contação de história, tem vários horários, então elas podem participar de uma oficina, quando terminar uma oficina podem ir para outra, né? Então tem a sessão de autógrafos com a Vivi, a contação de história, oficina de acessórios mágicos, oficina de ilustração, como eu falei, oficina de mágica, oficina de varinha mágica, então depois cada um vai poder levar para casa a sua varinha mágica, vai ter o seu acessório, vão ter as fotos profissionais com a Marina. Vai ter o totem também de fotos, que daí imprime algumas fotos para já levar para casa. Tudo isso é oferecido pelo projeto, né? Pelo livro que te quero ao vivo, para a comunidade.
Bacana.
né? E nós teremos também os livros da Vivi sendo vendidos por valor promocional. Então, para quem está ouvindo, quer se solidarizar, quer compartilhar conosco, né? Quer participar desse projeto de alguma forma, também teremos os livros ali sendo comercializados por valor promocional. Pode ser adquirida a série completa e aí vem com brinde, marcador de página, vem mais um passaporte, vem também uma sacola, uma eco bag de tecido teste, ficou bem linda, personalizada também com a ilustração dos personagens, né? Ou os livros avulsos também, para quem quiser ir viajando aos poucos com os personagens, né?
Legal
Sempre
demais.
estão disponíveis ao final dos nossos eventos, seja teatro ou o dia do filme ali no Ordová.
Certo. Gente, eu tenho um pouquinho de tempo, mas eu queria esmiuçar rapidamente que seja essa questão de que é um mega projeto, né? Ficou claro para qualquer um que é um mega, uma mega produção, né? Acho que nem vocês, enquanto produtores, tinham a ideia de que ia ficar tão amplo, né? E acabou que vocês também, enquanto organizadores, já entregaram algumas, dentro do projeto, né? As obras em algumas escolas onde vai passar a circulação do projeto, vai ter conversação com a Vivi, ou seja, protagonismo da literatura e da arte a partir dessa iniciativa, mas vocês também abriram mão, do cachê na execução do projeto para poder fazer ele maior. Dá para rapidamente falar sobre isso?
Isso. É, na verdade, assim, né, a Foco 3, que é a produtora do filme, abriu mão dos cachês ali da produtora, não dos profissionais que trabalharam. Todos que trabalharam, atores, equipe, receberam os seus cachês, né? Que acho que é importante frisar que quando a gente fala de projetos incentivados com leis de incentivo à cultura, eles favorecem a comunidade, porque a gente entrega esses produtos todos para a comunidade, ou com valor promocional, valor social, ou gratuitos, como a gente costuma fazer, né? Mas eles também fomentam a economia criativa do local onde ele acontece, né? Então, todos os profissionais que trabalham no projeto recebem. Para muitos foi a primeira experiência, e depois disso já abriram várias portas, né, para a sua carreira profissional, compuseram seu currículo, né? Mesmo quando a gente estava na pandemia, todo mundo continuou trabalhando de alguma forma, recebendo de alguma forma. Mas a Foco 3 Produções em si, que é a produtora, a parceira nossa, é quem produz o teatro, é quem fez o filme, os cachês do diretor, né, os equipamentos da equipe, tudo isso eles abriram mão para que a gente pudesse fazer o filme ser ainda mais grandioso com o baixíssimo orçamento que nós tínhamos para produzir. Então, realmente, a produção ela está surpreendente, né? E acho que é legal de falar que assim, o projeto em si, a gente distribui para as escolas, a gente fomenta, né, esse trabalho, esse projeto literário para incentivar a leitura, a diversidade cultural. Mas tem outros objetivos e ganhos que a gente vem percebendo que está tendo nas escolas, quando a gente passa por elas. Do tipo, a gente entregou livros para um projeto social, né, e um dos meninos disse, ah, que bom, porque era tão chato em casa, quando eu ficava em casa só tinha o celular para ficar, não tinha livro. E às vezes é chato, e agora eu tenho livros para ler, né? Então, são esses ganhos que a gente vai tendo. Outras coisas que são importantes, quando a gente fala, né, nas escolas que a gente vai, que geralmente são em locais que tem que as crianças podem estar em vulnerabilidade social, né? E a gente leva a escritora, fala que até agora a gente ainda não lançou o filme, que eles estão sendo os primeiros a assistirem, né? Que eles estão tendo contato com os personagens. A gente também resgata a autoestima deles, eles se sentem incluídos, partícipes, né? Exercendo o seu papel enquanto cidadão mesmo, né? E que tem direito de acessar e de poder fruir da cultura como qualquer outra pessoa que teria condições de pagar, faz, né? Então, a gente vê que tem esses ganhos também, é uma ferramenta que a gente tem percebido como uma ferramenta de mudança também social, né? Nessa
Claro,
comunidade.
claro, tá
E
certo.
muitas das ações, para custear essas ações,
Claro.
a gente faz com a venda dos livros, né? E é por isso que a gente incentiva também as pessoas a frequentarem nossos eventos e conhecerem os nossos livros.
Obrigada, Luana. Eu realmente esgotei
De
todos os
nada.
meus tempos aqui rapidamente e já te agradeço, tá, Luana, pela entrevista. Vivi,
Sim.
em uma frase, assim, a alegria também de poder participar desse projeto.
Olha, para mim é inusitado, né? Eu jamais imaginei que com as histórias que eu escrevi, a gente ia atingir tanta gente, né? Eu fico muito feliz e muito grata por fazer parte dessa história.
Obrigada, Vivi. Um forte abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.